focar só no peso, a gente para de olhar outras relações com o corpo. Às vezes, a pessoa que não é extremamente controladora do peso também sofre de um transtorno alimentar. Então, o transtorno alimentar é a relação desse indivíduo com a aparência dele, com como ele se enxerga, com como ele se gosta e como ele cuida dele mesmo. Então, se a gente focar só no peso, a gente passa batido outros tipos de transtornos alimentares também.
Sim, a questão é muito mais ampla, né? E hoje nós vivemos aí cercados por filtros, né? Padrões de beleza, muitas vezes inalcançáveis aí pelas redes sociais, e acaba que a população, as crianças, os jovens acabam se comparando muito nas redes sociais, né? Como que a gente consegue diferenciar uma preocupação normal com a aparência de um comportamento que já pode indicar ali um transtorno alimentar?
Esse é um bom ponto, né? Já que a gente aprende através de modelos, comportamentos, com quem a gente convive. Hoje em dia, as crianças e os adolescentes, eles têm acesso a redes sociais cada vez mais cedo. E aí fica aquela ideia inalcançável de um corpo perfeito, de uma forma perfeita. E quando a gente convive nesse ambiente que o assunto é passado de uma forma errada, que o controle do próprio alimento, do controle do corpo, passa a ser a meta, o adolescente ou a criança mesmo, até uma criança, eu diria, de 12, 13 anos, ela acaba absorvendo essa informação e se comporta conforme ela aprende. Então, isso é muito nocivo, né? O foco é no controle inadequado da alimentação, do corpo, em vez de olhar outras coisas que são importantes, como as relações sociais, as habilidades, as capacidades. E o foco nisso, o controle nisso, acaba deixando essa criança exausta, esse adolescente exausto. E se isso acontece muito cedo, não é uma correlação. Pode ser que lá na frente vire um transtorno alimentar. Então, comportamentos restritivos, obsessão com o próprio corpo, preocupação com o peso, lá na frente, conforme vão se tornando mais adolescentes, pode virar um transtorno.
Uhum. E a gente fala também de uma fase da vida onde muitas vezes o ambiente ali da escola acaba muitas vezes sendo cruel, né? Com as questões ali envolvendo bullying, e muitas vezes os sinais aparecem dentro de casa, né? Quais mudanças de comportamento costumam acender um alerta, então, para os pais, familiares e também amigos dessas crianças e adolescentes?
Comportamentos do tipo comer sozinho, isolado, controle do alimento, falar muito sobre peso, falar muito sobre corpo, preocupação excessiva, choro, a família perceber que está tendo um controle excessivo da quantidade de comida que essa criança come ou não, isolamento, esse tipo de comportamento a gente precisa prestar atenção. E lembrar sempre que a família, deixando um canal aberto para conversar sobre isso, elogiar coisas que não estão relacionadas ao corpo, ao peso, ao controle, seria, por exemplo, elogiar a capacidade dessa criança, desse adolescente, interagir com os outros, focar em habilidades que eles gostam de fazer, em esporte, focar em outras coisas não relacionadas à aparência pode ajudar. E com relação à escola, a escola é muito importante, porque é o segundo maior ambiente que esse adolescente ou essa criança convive. Então, o redor dele influencia muito. E também pensando em escola, promover rodas de conversa sobre alimentação, não só sobre alimentação saudável, mas focar dentro da escola em atividades e habilidades que fujam do assunto peso e corpo. Pode ajudar.
E para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, qual que é o primeiro passo para buscar tratamento, seja numa psicoterapia ou até mesmo talvez um acompanhamento com um nutricionista, mas que a gente consiga então deixar essa criança, adolescente ali à vontade para compartilhar, né, o que está passando, né, e com uma ajuda profissional adequada?
Alexa, tem vários caminhos, mas se a família suspeita de alguma coisa, o importante é conversar com, se a criança é pequena, com o médico, com o pediatra que acompanha essa criança. Pode depois levar, ao receber uma indicação de um acompanhamento com uma nutricionista especialista, com uma psicóloga especialista também, que pode ajudar a família, fazer uma orientação parental, fazer uma orientação dessa família e também um acompanhamento psicoterapêutico dessa criança ou desse adolescente. Esse é o melhor caminho.
Uhum. A gente recebeu então agora a Camila Canguçu, psicóloga especialista em desenvolvimento infantil, dando dicas aí de um assunto extremamente importante para pais, para jovens e adolescentes, né? A gente tem que proteger as nossas crianças, nossos jovens desses tipos, né, de doenças que muitas vezes acabam estando atreladas ali a questões psicológicas e também da nossa sociedade, que muitas vezes é cruel, né, doutora? Principalmente com as mulheres, né? Com o padrão estético da mulher. Então, muito obrigada por tirar as nossas dúvidas aqui na programação da TMC.
Imagina, Alexia. Obrigada eu. Foi um prazer.
Agora, 8:43.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
E olha, segue acontecendo em São Paulo o evento Conecta TMC, que reúne algumas das principais lideranças do setor de tecnologia para discutir ali entre temas envolvendo o futuro da cibersegurança e das tecnologias verdes aqui no Brasil. E agora a gente conversa ao vivo com o Ricardo Sparvoli, que está lá no evento acompanhando tudo de pertinho. Boa noite, Ricardo.
Boa noite, Alexia. Boa noite para todo mundo que acompanha a programação da TMC. Pois é, o evento ele reúne executivos de grandes empresas globais, como Google, Visa, Qualcomm, Motorola, além de especialistas, claro, no mercado brasileiro e também no setor de segurança e tecnologia. A programação ela foi dividida em três grandes painéis. O primeiro ele tratou de segurança de dados e cibersegurança também. Antes do painel, a gente conseguiu conversar com o Luiz Augusto Durso, que ele é advogado especialista em cybercrimes, e ele contou pra gente quais são os crimes mais comuns que acontecem no ambiente digital. Vamos escutar.
Com relação à pessoa física, hoje a fraude bancária é o carro-chefe, seria o golpe mais comum que as pessoas estão sendo impactadas por essas ligações falsas, com uso de inteligência artificial e engenharia social. No caso das empresas, sem dúvida nenhuma, o golpe de criptografia dos dados, que a gente chama de sequestro de dados, né, com o vírus de ransomware, que faz de fato esse tipo de ataque, ele é muito comum. E ele é muito danoso, porque a empresa, ao ser criptografada, ela perde acesso às informações. Informações, muitas vezes tem até o seu marketplace criptografado que para de vender.
O segundo painel acabou de acabar com a presença ilustre do nosso apresentador Felipe Bueno aqui da TMC e discutiu inteligência artificial, machine learning, blockchain e computação em nuvem. O terceiro painel está acontecendo nesse exato momento e o foco é a chamada Agenda Verde, que é a relação entre a conectividade, infraestrutura tecnológica e sustentabilidade, um dos principais desafios globais atualmente. Antes do painel, a gente conseguiu conversar também com o Eric Naoki Nakandakari, que ele é o diretor de Business IA da Qualcomm, e ele contou pra gente justamente sobre essa tal de Agenda Verde e a importância dessa sustentabilidade no meio digital. Vamos acompanhar.
Quando a gente olha todas as aplicações que hoje rodam ou de alguma forma estão sendo aplicadas no mercado brasileiro, te garanto que 95% dessas demandas ela vem do uso de ambientes públicos, que de alguma forma consomem muita energia, consomem uma infraestrutura extremamente parruda para poder entregar o valor na ponta. A partir do momento que eu levo essas novas tecnologias para o mundo de AI, eu consigo trazer uma otimização e até viabilizo IA em larga escala.
A proposta do Conecta TMC é justamente aproximar empresários, especialistas e lideranças para discutir como essas tendências vão impactar o mercado de tecnologia e de segurança nos próximos meses e nos próximos anos, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente segue aqui cobrindo tudo o que acontece no Conecta TMC. Qualquer novidade, a gente volta ao longo da programação. Combinado, Alexia?
Combinado, Ricardo. Ricardo, então, acompanhando mais uma edição do Conecta TMC, esse evento aí que teve, então, como tema principal, né, o impacto da inteligência artificial, tema extremamente importante e atual, e também segurança de dados, tecnologias verdes e negócios do futuro. Agora, 8:47.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
movimentar mais um pouquinho a nossa reportagem de São Paulo, porque está rolando agora o lançamento do livro Comunicador da Comunicação, do Salles Neto, referência na indústria do marketing brasileiro e fundador do Meio e Mensagem. Vamos ao vivo agora com o repórter Lucas Escórcio, que está cobrindo esse evento. Boa noite, Lucas.
Boa noite, Alexia, a todos que acompanham o Expresso TMC. Estou aqui na Livraria da Travessa, no Shopping Iguatemi, para esse super lançamento do Salles Neto, Comunicador da Comunicação. Esse livro lançado hoje é uma autobiografia do Salles que se relaciona com as tendências de mercado no decorrer da sua carreira como marqueteiro. Ele conta a história do marketing e propaganda brasileira se colocando dentro da história. Vale lembrar que ele é fundador do Meio Mensagem, é uma plataforma de mais 50 anos, voltada para tendências do mundo da publicidade, marketing, jornalismo e relações públicas, conectando os players desse mercado de comunicação. O Salles, ele é estudado por universitários pela forma, através do Meio Mensagem, que ele uniu agências, marcas, clientes e comunicadores por todo o Brasil. O evento está completamente lotado, fila cheia, para o pessoal conseguir pegar aquele autógrafo, aquela dedicatória no livro do Salles, várias pessoas da indústria marqueteira. Eu conversei com o Salles Neto um pouco antes dele começar a assinar os livros e perguntei para ele sobre a empolgação de lançar uma autobiografia.
Esse mercado, durante quase 50 anos com o Meio Mensagem, eu acompanhei a evolução desse mercado, o desenvolvimento desse mercado. Então, na verdade, é uma autobiografia contando a história paralela ao desenvolvimento do mercado. Então, ali tem uma história minha e do mercado.
É isso, sigo acompanhando então o lançamento desse livro de Salles Neto, Comunicador da Comunicação. Qualquer coisa, eu volto com vocês.
Com certeza, Lucas. Lucas Escórcio aí acompanhando então o lançamento do livro Comunicador da Comunicação do Salles Neto, referência então na indústria do marketing brasileiro. É, muito obrigada pelas informações. Agora, 8 horas mais 49 minutos.
Economia na TMC. TMC. Quem escuta, sabe.
É, agora é hora de economia no Expresso TMC e o Ibovespa encerrou a sessão desta terça-feira em alta. Olha só, alta de 1,16%, cotado aos 174.197,64 pontos, com um ganho de 2.018 pontos no dia. O mercado acionário brasileiro engatou uma firme trajetória de recuperação técnica, sacudindo o pessimismo acumulado após consecutivas quedas recentes, embora o dia tenha começado com sobressaltos devido ao anúncio de novas barreiras comerciais por parte de Washington. Os investidores operaram na compra ao avaliarem que os danos reais à economia doméstica serão limitados. Então, a trégua no ambiente doméstico foi amparada pelo forte apetite por risco no exterior, onde o índice S&P 500 renovou suas máximas históricas, impulsionado, pelas empresas de tecnologia e pelo monitoramento atento das negociações de paz entre os Estados Unidos e o Irã. Então, o mercado internacional aí, todo relacionado, né? Essa conjuntura internacional de alívio ajudou a abafar o desconforto com a persistente valorização nos preços do barril de petróleo. Já o dólar começou ali o dia registrando queda de 0,27%, encerrando a sessão cotado a R$ 5,09 de centavo na venda, após flutuar entre a mínima de R$ 5,00 e a máxima de R$ 5,23 de centavos. Lembrando que Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
Expresso TMC, quem escuta sabe.
E olha, Brasília é a sede da segunda edição do Bis Sigma, evento voltado à discussão do mercado de apostas no Brasil. O repórter Adrian de Almeida acompanhou o primeiro dia de debates sobre a regulação e o futuro do setor e traz todos os detalhes pra gente.
O governo federal já bloqueou mais de 40 mil casas de apostas irregulares desde 2023. A informação é da Secretaria Nacional de Apostas Esportivas, que participa da segunda edição do BSigma Brasília, um evento voltado para discutir a regulação das bets no país e os desafios para o futuro. De acordo com o secretário da pasta, Giovanni Rocco, as casas de apostas funcionam por concessão pública, mas milhares delas se recusaram a legalizar o funcionamento.
A gente está falando de um mercado que começou com mais de 15 mil casas de apostas, sendo que é uma concessão de serviço público. E só 85 empresas compraram licença. Então, a gente tem que dividir muito bem aí o que é as empresas que querem trabalhar de forma correta e elas sabem disso, e do que é bandido que está ofertando jogo ilegal.
Entre os principais desafios do setor estão a capacidade de rastreabilidade do dinheiro das apostas e a prevenção à lavagem de dinheiro. Segundo a diretora jurídica da Associação Brasileira de Jogos Online, Ana Helena Pamplona, a operação das bets ilegais prejudica as empresas regularizadas.
A gente sabe que tem coisas que acontecem nessa indústria que não são legais, que não são regulamentadas, que não são certas, que não é correta, e a gente tem trabalhado duro para isso. E toda vez que a gente dá um passo para frente, cada coisa ruim que acontece ou cada parte do mercado ilegal que faz de coisas que não são corretas é 10 para trás para a indústria como um todo.
No BSigma Brasília, esteve em debate a criação do Sistema Nacional de Apostas para integrar a União, os estados e o Distrito Federal para garantir as boas práticas regulatórias do setor. A ferramenta vai servir para fortalecer as casas de apostas legais e que operem de acordo com o mercado, porém, ainda está em discussão inicial entre as casas de apostas e o governo federal.
E uma nova vacina contra a doença pneumocócica para o público infantil passa a ser oferecida este mês pelo SUS. Quem traz os detalhes é a repórter Carol Oliveira.
O imunizante evita uma bactéria que provoca desde quadros leves, como otites e sinusites, até doenças mais graves, como pneumonias e meningites. Estima-se que ela seja responsável por 50% dos casos em meningite no público pediátrico, sendo uma importante causa de morte nessa faixa etária. Hoje, na rede pública, é oferecida a vacina VPC10. Ela protege contra 10 sorotipos da bactéria para todas as crianças de 2 meses até 4 anos de idade. A partir deste mês, os estados e municípios começarão a receber as doses da vacina pneumocócica conjugada a 20 valente, que evita 20 sorotipos da bactéria, ampliando aí a proteção contra a doença no público infantil. O imunizante já estava disponível na rede privada e a incorporação na rede pública era uma demanda esperada pelas sociedades científicas do país.
E o evento Global Citizen Live encerra o Rio Nature and Climate Week. No sábado, Lauryn Hill, Wycliffe Jean e Ludmilla agitam a enseada de Botafogo em prol da mudança climática. Debates começaram nesta terça-feira na zona portuária do Rio. A repórter Érica Levigard traz os detalhes pra gente.
Primeiro dia da conferência principal da Rio Nature and Climate Week é marcado por debates e discussões sobre a emergência climática. As conversas vão até sexta-feira no Pier Mauá, na região central da capital fluminense. Nesta terça, a programação foi aberta com Rodrigo Medeiros, do Instituto Natureza e Clima Brasil, Lucas Padilha, secretário municipal de Cultura do Rio, e Michael Sheldrick, fundador da Global Citizen. Depois foi a vez do cientista e meteorologista Carlos Nobre conduzir uma palestra sobre a urgência da crise climática e os desafios que devem ser enfrentados para proteger a população. A ex-secretária de Meio Ambiente e Clima do Rio, Tainá de Paula, participou de uma conversa sobre como as cidades podem impulsionar ações para conectar justiça urbana e soluções em prol da natureza. A CEO do Sistema B Brasil, Jéssica Silva, foi uma das convidadas do painel seguinte sobre o compromisso de empresas com a implementação de soluções ambientais e climáticas práticas em toda a cadeia de mercado. A última palestra do dia discutiu como as agendas de clima, biodiversidade e desertificação podem passar para uma implementação coordenada. Uma das painelistas foi a CEO da COP30, Ana Toni. A Rio Nature Climate Week vai até o próximo sábado, quando Ludmilla, Lauren Hill e Wycliffe Jean vão agitar a enseada de Botafogo na zona sul do Rio, com shows a partir das 4 horas da tarde.
É muito bacana essa programação, inclusive com Lauren Hill, Ludmilla e outros nomes. A gente vai agora mudar de assunto, porque a jovem atacada por um tubarão em Recife já saiu do mar sem a perna, de acordo com o médico responsável pelo hospital onde a vítima está internada. O ataque foi o segundo em Pernambuco em apenas 24 horas. O repórter Júlio Andrade traz os detalhes pra gente.
Foram dois casos graves envolvendo incidentes com tubarões aqui na região metropolitana do Recife. Após ser retirada da água, Marcela Vitória de Lima Santos recebeu atendimento pré-hospitalar ainda no local e foi socorrida para o Hospital da Restauração, onde está internada. Os dois incidentes envolvendo tubarões registrados em pouco mais de 24 horas na região metropolitana do Recife não representam um episódio isolado na história do litoral aqui do estado. Desde o início do monitoramento oficial dos ataques em 1992, pelo menos 5 situações semelhantes já foram contabilizadas, com ocorrências registradas em dias consecutivos ou até mesmo no mesmo dia. Dessa vez, apenas para lembrar, nessa semana, o primeiro caso envolveu uma criança de 11 anos que foi atacada por um tubarão na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. E aí, pouco mais de 24 horas, a estudante de direito, Marcela, de 19 anos, também foi mordida por um tubarão. Desde 1992, Pernambuco já registrou 84 incidentes com tubarão. De acordo com dados do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, esse é o 25º na Praia de Boa Viagem, que concentra a maior parte dos casos.
E agora a gente desacelera o nosso expresso. Ficamos por aqui com um compilado completo do que mais importa para você no Brasil e no mundo nesta terça-feira. Expresso TMC com muita informação, jornalismo, dinamismo, esporte e interação. Um programa 360 para você. E você tem um encontro marcado comigo, Alexia Marília, daqui a pouquinho, às 10 horas da noite, no Resumo TMC. Aquele abraço, até daqui a pouco.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho e o crime caiu 84%.
Quem é esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir: o Brasil tem cura.
Felice ao PSD.
Senadora Mara Gabrilli.
Enquanto muitos só falam, o PSD defende a mulher de verdade. No Senado, fui eu que avaliei o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio e apontei o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Isso é o que o PSD faz. E isso é o que o Caiado quer. Mão pesada contra os agressores. Vem pro PSD.
Filie-se ao PSD.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho e o crime caiu 84%.
Quem é esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir: o Brasil tem cura.
Felice ao PSD. Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho e o crime caiu 84%.
Quem é esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir: o Brasil tem cura.
Felice ao PSD.
no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 2 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Brasil reage a tarifas americanas.
O governo recebe com indignação proposta dos Estados Unidos em fazer nova taxação a produtos brasileiros.
E afirma que não há justificativa para medidas unilaterais contra o nosso país ou contra patrimônios nacionais como o PIX.
Presidente Lula condena taxações e diz que PIX é de graça, público e do Brasil.
Não é possível. O país não aceita ser tratado como se fosse uma republiqueta de banana.
E ainda, saúde.
Inaugurado o novo hospital universitário em Catalão, Goiás, que vai beneficiar mais de 1,5 milhão de pessoas.
Unidade terá atuação de destaque nas áreas de clínica médica e cirúrgica, pediatria, atendimento a queimados e oncologia. Gabriela Noronha.
O Hospital Universitário de Catalão vai ampliar a formação de médicos. Com mais especialistas, a expectativa é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na região.
E vamos falar também sobre o Desenrola Pequenos Negócios.
Quem tem dívida pode negociar e ficar no azul. Sobre o tema, vamos conversar com Paulo Pereira, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O governo do Brasil reagiu à possibilidade de imposição pelos Estados Unidos de uma nova taxa de 25% a produtos brasileiros.
Um documento rebateu ponto a ponto as alegações norte-americanas, comprovando que na relação comercial entre os dois países, os Estados Unidos levam vantagem financeira.
Outro ponto defendido foi o sistema de pagamentos PIX, que o Brasil considera como inegociável.
Após uma reunião para discutir a intenção dos Estados Unidos de aplicar uma nova tarifa a produtos brasileiros, o vice-presidente Geraldo Alckmin lamentou a recomendação do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Alckmin afirmou que as autoridades brasileiras forneceram farta documentação, comprovando que a política comercial brasileira não discrimina nem prejudica o comércio dos Estados Unidos, tampouco viola normas internacionais vigentes.
O governo brasileiro recebe com indignação e entende ser extremamente injusta a recomendação, a proposta do USTR ao presidente Trump. E o presidente Lula vai trabalhar no sentido de que isso não se converta.
O governo brasileiro rebateu as alegações dos Estados Unidos para impor nova tarifa de 25% ao Brasil. Entre as justificativas, o país norte-americano alega restrição às grandes empresas de tecnologia, combate ao desmatamento e problema com propriedade intelectual. Em nota, o Brasil esclarece que não há qualquer restrição contra as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que o governo brasileiro apresentou proposta para enfrentamento ao crime organizado e de combate à corrupção ao Departamento de Estado, e que o PIX não traz prejuízo às instituições financeiras norte-americanas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, inclusive, que o sistema brasileiro de pagamentos é inegociável.
O PIX, como esse símbolo maior da nossa soberania financeira, será protegido, será resguardado pelo governo do presidente Lula e não está em nenhum momento em questão para debate.
Em evento realizado em Goiás, o presidente Lula mostrou um cartaz com a frase "O PIX é do Brasil" e reafirmou a importância do sistema de pagamento para o brasileiro.
O PIX é do Brasil, porque o PIX é de graça e é público e ninguém paga nada. É só clicar. O PIX que está resolvido o nosso problema. O país não aceita ser tratado como se fosse uma republiqueta de banana.
O presidente Lula também condenou a recomendação de nova taxação a produtos brasileiros e diz que conversou com o presidente Donald Trump sobre as questões comerciais na visita que fez aos Estados Unidos.
Eu fiz 3 horas de reunião com o Trump. Eu entreguei 4 documentos para eles. Eu entreguei um documento sobre a questão do comércio, provando para ele que eles são superavitários, não são deficitários, provando para ele que os principais produtos americanos pagam zero de imposto aqui no Brasil, tudo isso dito para ele.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, afirmou que não são todos os produtos que entrariam nessa nova taxação e explicou como pode afetar o Brasil.
Os setores mais atingidos seriam de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo para emprego, para renda, para as indústrias. indústrias, o setor de plásticos, produtos de madeira, os papel, cartão, calçados, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer.
O prazo legal para que os Estados Unidos imponham a nova tarifa ao Brasil é 15 de julho. Até lá, o governo do Brasil espera reverter a recomendação. Reportagem Graziele Bezerra.
E o governo brasileiro informou que está cumprindo a meta de zerar o desmatamento até 2030, após a alegação contrária dos Estados Unidos.
Segundo o governo, a área queimada no país recuou cerca de 40% em 2025, frente à média do período 2017-2024.
Além disso, dados divulgados pelo MAP Biomas indicam que, em 2025, o desmatamento no Brasil atingiu seu menor nível em 7 anos.
Pela primeira vez desde 2019, o desmatamento ficou abaixo de 1 milhão de hectares em um ano.
O estudo constatou também queda de 20% no desmatamento em todos os biomas no ano passado em relação a 2024.
O secretário extraordinário de controle dos desmatamentos e ordenamento ambiental do meio ambiente, André Lima, comentou que os resultados vêm de um trabalho que engloba o controle do desmatamento e o reforço de fiscalização.
A gente vem conseguindo um trabalho incrível aí de todo o governo federal, fruto da implementação desses planos de prevenção e controle dos desmatamentos em todos os biomas, principalmente de algumas medidas estruturantes que elas vão começar a alcançar mais resultado a partir de agora, de forma mais expressiva a partir agora de 2026. O Brasil dando uma contribuição relevante em magnitude global, né, com impactos globais, não só locais, e mostrando também para os demais países que é possível, sim, almejar essa meta do desmatamento zero até 2030.
Na escala dos trabalhadores, que vão exigir adaptação dos pequenos empresários.
Programa Desenrola Pequenos Negócios, que pode ajudar os empreendedores e empresários endividados a acertarem as contas.
Temas que estão no radar do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. E nós hoje vamos conversar com o ministro Paulo Pereira sobre eles. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Lucianos. Lucianos aqui. É uma alegria estar na Voz do Brasil.
Ministro, vamos começar falando sobre a escala 6x1. E os impactos que esse novo modelo de trabalho sobre os pequenos negócios vai ter. A escala 6x1 ainda vai ser apreciada pelos senadores, né? Mas a gente vai falar agora um pouquinho desse impacto no comércio. O que está sendo esperado?
Ó, Luciana, em primeiro lugar, a gente acha importante dizer que a gente acha que o grande impacto da redução da escala 6x1 é positivo para a economia, né? Em primeiro lugar, porque as pessoas vão ter mais tempo. E tendo mais tempo, elas vão consumir mais, vão mais ao cinema, vão mais aos restaurantes, vão estudar mais, as pessoas vão ter mais tempo para se formar, o que movimenta os negócios de educação e, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade do trabalhador, que vai estar melhor formado e tudo mais. Vão ter mais tempo para cuidar da saúde, para cuidar da família. Então, de um modo geral, a gente imagina e espera um impacto positivo em vários negócios que vão crescer pelo aumento dessa demanda dos trabalhadores que terão mais tempo. Além disso, Luciana e Luciana, é importante dizer que nós vamos ter melhorias no ambiente do trabalho. Trabalhadores mais assíduos, que vão ter mais tempo para cuidar da sua saúde, portanto, vão estar menos licenciados por problemas de saúde. Só para você ter ideia, no ano passado, em 25, foram mais de 500 mil trabalhadores e trabalhadoras afastados por problemas de saúde, né? Rotatividade menor, uhum. E gente mais descansada, que se educa mais, vai ter maior produtividade. Então, a gente acha que o impacto é positivo. Agora, evidente, o presidente Lula está de olho para encontrar aqueles negócios, especialmente os pequenos e os médios, que possam ter algum impacto, vamos dizer, mais pesado, e aí nós estamos preparando medidas para ajudar esses empresários a passarem por essa mudança.
Ministro, a gente tem aqui uma pergunta de uma empresária de Brasília. Ela quer saber se o Ministério vai ajudar os empresários nessa transição. Vamos ouvi-la.
Meu nome é Carolina Celidônio, sou empresária, moro em Brasília. Ministro, boa noite. A pergunta é como o Ministério vai ajudar o microempresário na transição da escala 6x1 para a escala 5x2?
Olha, Carolina, a gente está olhando isso de perto e aí tem uma série de medidas. Então, em primeiro lugar, reforçar as medidas que já estão em curso, não é, Carolina? Assim, desenrola dois, vocês acabaram de mencionar. É a primeira vez na história do Brasil que um governo federal entra em campo para reduzir as dívidas da sociedade, as dívidas das empresas, as dívidas das famílias, não é? Também indo para a segunda edição agora. É, esse governo fez as maiores linhas para pequenos negócios, a primeira vez que tem uma linha específica para negócios que faturam até 360 mil reais, pequenas empresas. O Procrédito 360, o Pronamp, então ampliação do ambiente de crédito. Fora isso, nós estamos pensando em algumas ações específicas para as microempresas. Aí duas coisas importantes. Em primeiro lugar, estamos pensando o que a gente pode fazer para melhorar o ambiente do MEI. Né? É, a possibilidade de aumentar o teto, permitir que, né, microempresários que faturem um pouco mais possam continuar no MEI. Eventualmente a possibilidade de contratar mais, nós estamos estudando uma série de soluções para o empreendedor e para a empreendedora micro individual que tem essa atividade tão importante para o país. São 18 milhões de brasileiros aqui. E fora eventuais ponderações, processos de transição que também vão ser estudados no tempo certo. Então agora é focar na aprovação do Senado e o governo continuar na preparação das medidas para que esse público possa sair bem, sair de forma positiva dessa mudança.
Ministro, o senhor falou do Desenrola, o Desenrola 2.0, que tem um braço aí voltado para os pequenos negócios, né? Como é que os micro, pequenos e médios empresários podem renegociar as dívidas?
Olha, primeiro vamos olhar o que é o Desenrola, porque é uma ideia super bacana que o presidente Lula trouxe, né? Você não me perguntou disso, mas um comentário rápido. Desenrola tem uma parte importante para as pessoas físicas. Como um pedaço importante dos empreendedores brasileiros são empreendedores informais, esse Desenrola afeta também os empreendedores. Lá, Luciana, os empreendedores, as famílias, têm descontos de 30% a 90% das suas dívidas, juros pequenininho, de 1,99%, e prazos alongados para pagar. Como é que é o Desenrola pessoas jurídicas? Como é que vai funcionar o Desenrola para as empresas? Aliás, como é que funciona? A gente fechou agora o ciclo de um mês do Desenrola. Uhum. Primeiro lugar, o presidente Lula dá uma linha de crédito para que o sujeito, o empresário, saia de uma dívida cara e possa ir para uma dívida barata. Então, a pessoa pegou lá os juros do cartão de crédito, o cheque especial, o empréstimo pessoal, uma dívida de 10 mil reais em um ano pode ter virado 45, 46, 50 mil reais. Multiplica até 5 vezes a dívida em um ano. No Desenrola, essa pessoa pega um crédito barato com juros de Selic mais 5, ou seja, no máximo 20% ao ano, que é bem baixo para o Brasil, quer dizer, os 10 mil reais lá viram 11, 12, até 2 anos de carência, ou seja, a pessoa pega o crédito, fica 2 anos para começar a pagar, e depois que ela começa a pagar, ela tem até 8 anos para pagar. Então, é de mãe para filho aqui o modelo do Desenrola para permitir que esses negócios que se endividaram muito no passado possam recuperar o seu fôlego para investir e gerar emprego. Ó, com um mês de programa, Luciana, a gente já tem mais de 10 bilhões emprestados para essas pequenas e médias negócios, e negócios no Pronamp e no Procred. São 60 mil operações de Pronamp, que são as empresas um pouquinho maiores, mais de 18 mil operações do Procred. Então, até aqui o programa, nós estamos trabalhando, estamos focados, mas até aqui o programa é um sucesso.
Ministro, a gente tem mais uma pergunta aqui de um ouvinte sobre esse tema. Vamos ouvir.
Meu nome é Carla Carnevale Gomes, sou proprietária de uma padaria em Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. E eu tenho uma dúvida: quem está com o nome sujo ou com o CNPJ negativado vai conseguir acessar o Desenrola com facilidade?
Olha, cara, na verdade o Desenrola é pensado especialmente para essa pessoa. Se você está com esse problema, conhece algum empresário que está com esse problema, estimule a pessoa a buscar o Desenrola. Porque a ideia é exatamente essa, que a pessoa tem um crédito barato. Ô Luciano, por que que esse crédito é barato? Olha, vejam que interessante o modelo criado pelo governo presidente Lula. Porque o governo garante a dívida. Uhum. Por que o empréstimo é tão caro para um pequeno empresário? Porque ele não tem bem, ele não tem dinheiro no banco. Minha avó dizia assim: só consegue empréstimo quem não precisa, né? A pessoa que precisa não tem como garantir o débito. Por que que esse empréstimo é barato? Porque o governo garante o débito. Diz: ó, banco, pode emprestar lá para dona Carla, dona da padaria, que se ela não pagar, eu pago. E isso permite que o modelo tenha juros menores. Então, esse programa, o Desenrola, é focado sim para aqueles que estão com o nome sujo, que estão negativados, que estão com dívidas bancárias. Basta que o empresário ou a empresária procure o seu banco e diga que quer entrar no Desenrola, entenda os termos e avance nessa contratação que se dá diretamente no banco que é detentor da dívida.
E já tem um balanço, o senhor falou 10 bilhões de reais pelo Pronamp e pelo Procred, que emprestam esse dinheiro para as pessoas, né? E tem um balanço mais?
É isso, acho que. É, veja, nós disponibilizamos um recurso grande, né, de garantia. O recurso pode chegar a 10 bilhões de reais da parte do governo, que vai permitir empréstimos de até 60 bilhões de reais, é bastante dinheiro. E os dados que a gente tem hoje, aliás, os dados estão fresquinhos aqui, a gente acabou de levantar. São dessa ordem, quer dizer, são mais de 10 bilhões emprestados já. É, no Pronamp, o Pronamp é aquela empresa um pouquinho maior, que pode faturar até 4,8 milhões de reais por ano, uma empresa grande já. No Pronamp são 60 mil operações já, mais de 60 mil operações. E no Procred, que essa é uma linha que a gente tem especial carinho, porque foi criada pelo presidente Lula para as empresas menores, que faturam até 360 mil reais por ano, 30 mil reais por mês. No Procred a gente tem mais de 18 mil empresas que já buscaram essa linha de apoio para que, como eu disse, possam limpar seus nomes e voltar a investir, gerar emprego e fazer o Brasil crescer.
Ministro, agora a gente recebeu também perguntas de microempreendedores individuais. O Ideraldo, do Acre, quer saber sobre o teto de faturamento do MEI. Vamos ouvir.
Senhor ministro, meu nome é Ideraldo Gomes, moro na cidade de Chapuri, estado do Acre. Atualmente eu sou MEI e eu queria lhe perguntar se há perspectiva do teto subir, que hoje é de 81 mil, se há perspectiva do teto subir mais.
O Ideraldo está bem informado e está acompanhando os debates nacionais importantes aí. Primeiro assim, Ideraldo, primeiro só fazer um comentário rápido sobre o MEI. O MEI é uma criação do presidente Lula, né? O que que faz o MEI? É uma revolução social no Brasil, porque são 18 milhões de brasileiros que estavam na renda informal, que, portanto, não tinham um comprovante lá para poder alugar uma casa, não tinham um comprovante para tomar um empréstimo. Se fosse lá a senhora que faz a tapioca de manhã, se acidentasse, ela não tinha auxílio doença. Se fosse a manicure e engravidasse, ela não tinha auxílio maternidade. Então, o que fez o presidente Lula? Criou um microempreendedor individual, botando todo o sistema de previdência à disposição dessas pessoas. Então, todos os direitos previdenciários que um seletista tem, eles passaram a ter também, formalizando a renda e gerando um CNPJ. Portanto, é uma revolução criada pelo presidente Lula lá no segundo mandato dele. Qual que é o pleito da categoria hoje, Luciano? É que há muitos anos esse teto tem um limite de quem pode ser MEI. Como é um modelo muito facilitado, a pessoa, um empreendedor no Brasil há 10 anos antes do MEI, tinha que pagar 15 tributos para empreender. Agora ele paga R$80 por mês, uma vez só, uma única guia. Como é muito facilitado, tem um limite. Só pode entrar no MEI quem fatura até 81 mil. Mas faz mais de 10 anos que esse limite não é atualizado. Os governos passados esqueceram o MEI, negligenciaram o MEI. Então o presidente Lula determinou que o governo ache uma solução. Essa solução tem que ser feita com cuidado, porque tem impacto fiscal e o compromisso do presidente Lula com a saúde fiscal do Brasil é total. Mas nós estamos em fase final de análise. Quero dizer lá para o nosso amigo do Acre que nos próximos dias a gente deve ter uma proposta para melhorar, facilitar e permitir que esses MEIs cresçam ainda mais em faturamento.
A gente vai estar esperando, ministro. A gente conversou aqui com Paulo Pereira, que é ministro do empreendedorismo, da microempresa, da empresa de pequeno porte. Muito obrigado aqui pela sua participação na Voz do Brasil.
Obrigado, ó, foi rápido, valeu demais, quero voltar outras vezes, é um prazer estar com vocês.
Atendimento para a população e formação de médicos especialistas.
Foi inaugurado hoje o Hospital Universitário de Catalão, em Goiás, que vai atender mais de 1,5 milhão de pessoas da região.
O presidente Lula esteve na inauguração e também visitou o Hospital Universitário de Rio Verde, que tem sido referência em inovações tecnológicas no SUS.
O novo Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão vai atender 56 municípios da região centro-sudeste de Goiás, beneficiando mais de 1 milhão e 500 mil pessoas. A estrutura tem capacidade para 166 leitos de internação, incluindo UTI adulto e neonatal, e conta ainda com salas cirúrgicas, obstétricas, de endoscopia, consultórios ambulatoriais e parque de diagnóstico por imagem completo. Para iniciar as atividades, o Hospital Universitário recebeu 67 milhões de reais do governo federal. E para o custeio da unidade, o Ministério da Educação vai garantir um repasse anual de 261 milhões de reais. O presidente Lula destacou a importância da parceria para concluir projetos como este.
Muitas vezes as prefeituras ou o próprio estado às vezes têm condições de fazer um hospital, mas o
problema da saúde, o mais simples é o hospital. O que é difícil é comprar as máquinas que precisa e o custeio do hospital. E aí é que entra a comparsência democrática. É estabelecer que um ente sozinho não consegue fazer as coisas, então é preciso juntar prefeito, governo do estado, presidente da república e Deus para que a gente atenda aos interesses do povo desse país.
Além de garantir atendimento a quem precisa, o Hospital Universitário de Catalão vai ampliar a formação de médicos. Com mais especialistas, a expectativa é reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na região. A medida integra o programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde. O ministro da pasta, Alexandre Padilha, comentou os resultados do programa pelo país.
O Agora Tem Especialista, que criou uma tabela de financiamento que é 3 vezes maior do que a antiga tabela SUS, que permitiu que hospitais privados pudessem abrir as portas para atender os pacientes do SUS, que faz investimentos como esse que nós estamos fazendo aqui, nesse um ano, 2025, nós batemos o recorde de cirurgias eletivas pelo SUS, 14 milhões e 900 mil cirurgias pelo SUS.
Também nesta terça-feira, o presidente Lula visitou o Hospital Municipal Universitário de Rio Verde. A unidade se tornou referência em inovação na rede pública de saúde e realizou este ano a primeira cirurgia robótica pelo Sistema Único de Saúde da região. Reportagem Gabriela Noronha.
E pela manhã, o presidente Lula esteve em Catalão para inaugurar a nova sede do Instituto Federal Goiano.
O novo local ampliou a capacidade de atendimento e substituiu o imóvel anterior, que era alugado.
Foi com base na qualidade de ensino que o estudante Heitor Martinez de Andrade escolheu o Instituto Federal de Catalão para fazer o curso de técnico em informática integrado ao ensino médio. Agora, com as instalações novinhas, ele conta que está ainda mais animado.
A gente não tinha várias coisas básicas. Era um lugar muito remoto, aqui já é um lugar bem mais próximo do centro urbano. Está tudo no prédio novo, contribui muito para a gente se dedicar para a aprendizagem.
A nova sede do Instituto Federal Goiano recebeu 6,5 milhões de reais em investimentos do novo PAC, que financiaram mais de 70% do valor total da obra. A unidade de Catalão já conta com mais de 2.800 matrículas. A previsão é que outras 800 vagas sejam oferecidas com a contratação de mais servidores e a abertura de novos cursos até o ano que vem. A nova estrutura também fortalece projetos de pesquisa desenvolvidos pelo campus. Um deles busca criar rotas tecnológicas para o processamento de minerais críticos e terras raras extraídos do complexo mineral de Catalão. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, falou sobre o potencial dos institutos federais.
Que educação pública gratuita de qualidade quer dizer soberania, quer dizer que nós vamos preservar as nossas terras raras, os nossos minerais críticos, o meio ambiente.
Em todo o estado de Goiás, há 14 campi do Instituto Federal, que oferecem 236 cursos e contam com mais de 30 mil alunos matriculados. No Brasil, os IFES possuem 36 sedes próprias, com investimento de mais de 430 milhões de reais por meio do novo PAC. O presidente Lula ressaltou a importância da educação na transformação do país.
Não tem saída se a gente não investir na educação. O que a gente vai investir hoje é retorno financeiro amanhã, é retorno cultural.
Durante a cerimônia, o Ministério da Educação lançou um edital que vai financiar a participação de estudantes em competições científicas nacionais e internacionais. A iniciativa busca ampliar oportunidades para jovens pesquisadores e incentivar a produção científica em todo o país. De Catalão, em Goiás, Luana Karen.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
A China reconheceu todo o território brasileiro livre da febre aftosa sem vacinação.
A decisão foi anunciada durante a visita do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, a Pequim.
O Brasil não registra há 20 anos casos de febre aftosa, uma doença viral altamente contagiosa que afeta animais bovinos, suínos, caprinos e ovinos.
E essas foram as notícias. notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina que a União elabore plano de retirada do garimpo ilegal do território Cinta Larga.
Para o STJ, a ação coletiva é inadequada para discutir reajustes em locação de veículos para motoristas de aplicativo.
Justiça condena a empresa a indenizar técnicos de segurança do trabalho que foi agredido por um colega durante o expediente.
Boa noite, eu sou Marcelo Della Libera.
E eu, Marcela Luiza.
A União tem 30 dias para apresentar um plano para a retirada do garimpo ilegal no território indígena Cinta Larga, em Rondônia e Mato Grosso.
A decisão é do ministro Flávio Dino, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Ele levou em conta a persistência das atividades ilegais na região.
De acordo com a decisão, o documento deverá prever a atuação dos órgãos federais e estaduais competentes.
Após ser solicitado ao relator e aprovado, o plano deverá ser executado no prazo máximo de 60 dias corridos.
Ação coletiva é via inadequada para discutir suposto abuso em reajuste na locação de veículos para motoristas de aplicativo.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
O Sindicato dos Motoristas de Aplicativo do Estado ajuizou ação coletiva contra uma empresa que atua na locação de veículos para a categoria, pedindo o reconhecimento do caráter abusivo dos reajustes e que a empresa fosse proibida de aplicar novos aumentos e de cancelar os contratos, além de ter de indenizar por dano moral coletivo. O processo foi extinto sem resolução do mérito, o que foi mantido pela terceira turma do STJ. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, a ação coletiva não é cabível, pois é preciso analisar individualmente as condições de cada contrato, o que afasta a existência de um mesmo fato gerador capaz de atingir várias pessoas de maneira semelhante.
Um técnico de segurança do trabalho que foi agredido por um colega durante o expediente deverá ser indenizado em R$30 mil.
Para o TST, a empresa tem obrigação de manter um ambiente de trabalho saudável. Larissa Batista.
De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu porque o técnico de segurança do trabalho havia identificado que um dos trabalhadores estava com o uniforme rasgado e sem itens obrigatórios de segurança. As instâncias anteriores condenaram a construtora ao pagamento de R$30 mil e converteu o pedido de demissão em rescisão indireta. No TST, a condenação foi mantida, uma vez que a empresa responde por atos praticados pelos empregados durante o expediente e tem o dever de garantir um ambiente seguro, prevenindo situações de violência e preservando a integridade física e psicológica dos trabalhadores. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso.
Justiça condena município de Santana, no Amapá, a recuperar muro de arrimo na área portuária.
A decisão atende a um pedido do MPF. Vanessa Pereira.
Segundo laudos da Defesa Civil, o muro entrou em colapso e oferece riscos humanos, patrimoniais e ambientais. Na sentença, a Justiça determinou que a Prefeitura de Santana realize a reforma da estrutura e garanta a segurança do muro de arrimo. Além disso, o município deve apresentar em até 2 meses laudo técnico e plano de recuperação que indiquem de forma precisa o estado atual da estrutura e as reformas e os reparos. Nessa etapa, as obras devem começar e terminar em até 4 meses, sob pena de multa diária de R$10 mil.
A Justiça Federal determinou que a União adote as medidas necessárias para regularizar a situação migratória de 16 indígenas da Argentina que estão residindo em Itapiranga, Santa Catarina.
O pedido foi feito pela Defensoria Pública da União, que alegou que o grupo não tem nenhum documento de identidade.
Segundo a decisão, a Polícia Federal deve admitir a autodeclaração do grupo como elemento inicial de identificação.
Também deverá ser realizado, no prazo de 60 dias, o atendimento individualizado dos interessados com o objetivo de viabilizar a presença dos indígenas e a coleta dos elementos necessários para a identificação do grupo.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado derruba a resolução do CONANDA sobre atendimento a menores de 14 anos vítimas de violência sexual.
Fim da escala 6x1, Davi Alcolumbre afirma que proposta sobre redução de jornada de trabalho passará por comissões antes do plenário.
Projeto apresentado no Senado muda regras para a criação de CPIs e análise de denúncias contra ministros do Supremo.
Boa noite.
Boa noite.
As regras para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual podem mudar. O Senado aprovou a revogação, ou seja, o cancelamento de uma resolução do CONANDA, o conselho ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que orientava órgãos públicos e profissionais da rede de proteção sobre como acolher essas vítimas.
A norma também tratava dos procedimentos em casos de gravidez decorrente de estupro e do acesso ao aborto previsto em lei. O texto segue agora para promulgação. Mais informações com Rodrigo Rezende.
A resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, traz diretrizes para atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O texto também trata da garantia da interrupção legal da gravidez quando esta for decorrente de estupro. A resolução diz que a interrupção legal da gestação é um direito humano de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e que a ausência dos pais ou responsáveis legais não impede o pleno exercício do direito à informação de crianças e adolescentes, sendo obrigatório que todas as informações e esclarecimentos sobre a interrupção da gestação sejam fornecidas de forma clara e acessível. A relatora da proposta, que susta a resolução, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, argumenta que partes do texto deveriam ter sido elaboradas pelo Congresso e não pelo CONANDA, e por isso ele deve ser cancelado.
Fazer uma outra resolução sem extrapolar as questões constitucionais que o CONANDA extrapolou. É isso que nós estamos questionando aqui.
Ainda de acordo com a resolução, o acesso à interrupção legal da gestação no caso de crianças e adolescentes vítimas de estupro não dependeria da feitura de boletim de ocorrência relativo à situação de violência sexual e de decisão judicial autorizativa do procedimento.
E uma substância tóxica ainda presente em tintas e materiais de revestimento poderá ter o uso ainda mais restrito no Brasil. O Senado aprovou um projeto que reduz para 90 partes por milhão o limite de chumbo permitido nesses produtos, reforçando a proteção da saúde de trabalhadores e consumidores. O texto alinha o Brasil aos padrões internacionais de proteção à saúde.
A exceção vale para tintas de uso industrial e marítimo, como as utilizadas para prevenir corrosão e ferrugem. A proposta estabelece penalidades a quem descumprir as regras, como notificação, produto apreendido ou multa com valor equivalente ao da mercadoria apreendida. O texto segue agora para a sanção presidencial.
A proposta que reduz a jornada de trabalho e garante 2 dias de descanso semanal, também conhecida como fim da escala 6x1, passará por debates no Senado antes da votação. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, afirmou que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados será analisado pelas comissões temáticas antes de chegar ao plenário. Segundo ele, por afetar diretamente trabalhadores, empresas e a economia do país, a medida exige um debate amplo e aprofundado com todos os setores envolvidos.
Ao anunciar uma reunião reunião com líderes partidários para discutir o tema na próxima semana, Alcolumbre destacou que cabe ao Senado aperfeiçoar propostas de grande impacto social e econômico, e não apenas confirmar decisões já tomadas pela Câmara.
Essa proposta vai ter que tramitar nas comissões. Não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara. Seria muito razoável se o Senado pudesse melhorar um texto com essa importância. Se os senadores pudessem debater um assunto dessa envergadura com calma, sem assodamento, sem pressa.
E antes de se posicionar sobre a tarifa extra de 25% proposta pelos Estados Unidos para produtos brasileiros, o Senado deve ouvir o setor produtivo.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelson Ultradi, defendeu a análise de dados concretos sobre os impactos da medida. Segundo ele, o momento exige cautela. Repórter Raíssa Abreu.
A proposta de uma nova tarifa, que ainda precisa ser aprovada pelos Estados Unidos, veio dias depois do anúncio de que o governo Trump havia classificado o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O senador Nelson Ultradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, não descarta o envio de uma missão diplomática, institucional e apartidária aos Estados Unidos.
Não é uma pauta de governo ou de oposição, é uma pauta de Estado. Quanto menos contaminação política eleitoral tiver nesse momento, melhor vai ser para o país.
A proposta dos Estados Unidos sobre novas tarifas ainda depende de consulta pública e de uma audiência prevista para julho. O tema faz parte de investigação que concluiu que algumas práticas brasileiras, como o uso do PIX, seriam prejudiciais ao comércio estadunidense.